responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Salve, ó terra de rios gigantes, sagrada pelas bênçãos de Nazaré. Parados ribeirinhos, povos originários, caboclos, pescadores, parados cabanos e de todos que vivem nessa terra. Parados ritmos, saberes e sabores. E é para cuidar da água, preservar seus rios e garantir mais saúde para a sua gente que pedimos licença para chegar no estado. Águas do Pará. Porque nossa história vem das águas.
Oi, oi, oi. Modulando, modulando.
Batida Tropical, um programa que vai trazer para vocês muita cúmbia, merengue, salsa, a música latina em destaque. Batida Tropical, comigo, Tati Ribeiro, ao vivo e online, de segunda a sexta, das 8 às 11 da noite. Vem!
Atenção, emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
6:57.
6:57.
Muito bom dia. Hoje, terça-feira, dia 2 de setembro de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 24 graus.
Muito bom dia. Já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
E não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação.
Participe também do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Repetindo, 985639937.
E vamos aos destaques desta edição.
Traços do Norte abre inscrições para oficinas gratuitas de grafite em Belém e Ananindeua.
Semana do Cinema democratiza acesso às salas de filmes.
Caravana em Araçu leva vozes da Amazônia para a COP30.
Segunda edição da Mostra Ecofalante tem 60% da programação composta por filmes dirigidos por mulheres.
Psílio conquista espaço como aliado da saúde e da boa forma.
Romance amazônico Malega não foi desta vez, celebra força feminina e ancestralidade.
E ainda nesta edição, julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por suposto golpe começa nesta terça. 7:59.
6:59.
Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar. Política.
O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro começa nesta terça, 2 de setembro de 2025.
Bolsonaro responde por integrar o Núcleo 1 da tentativa de golpe contra a democracia brasileira. Saiba mais com Renato Ribeiro, da Rádio Nacional.
Primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa na manhã desta terça-feira o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de 7 aliados por envolvimento na trama golpista. Eles integram o Núcleo 1, considerado pela Procuradoria-Geral da República o mais importante da organização criminosa. O STF reservou 5 dias para o julgamento, entre 2 e 12 de setembro. Um esquema de segurança reforçado será montado na Praça dos Três Poderes, com restrição de trânsito, abordagens, revistas, varredura com cães farejadores e uso de drones. Além de Bolsonaro, são réus Alexandre Ramagem, deputado federal, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, o tenente-coronel Mauro Cid e os generais e ex-ministros Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. Eles respondem pela tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, por organização criminosa, por dano qualificado e por deterioração de patrimônio tombado. Essa é a primeira vez que um ex-presidente, generais de 4 estrelas e um almirante de esquadra são julgados por tentativa de golpe. A advogada e professora de Direito Constitucional, Damaris Medina, destaca a importância histórica do julgamento.
Essa é a lição final de que o Supremo passa, que todos estamos sob a lei. Ninguém está acima da Constituição, ninguém está acima da lei. Um processo que foi encaminhado com máximo rigor e cuidado, um julgamento colegiado pela primeira turma, depois com um recurso possível para o plenário do Supremo Tribunal Federal e, em que havendo a condenação, uma lição que tem convicção, vai fortalecer toda a nossa democracia, todas as nossas instituições, e nós vamos aprender desse episódio para que ele não se repita nunca mais.
O julgamento começa com a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, seguido da fala do procurador-geral da República, Paulo Gonet, por até 2 horas. Logo depois, as defesas terão 1 hora cada. Depois, Moraes apresenta seu voto, seguido pelos votos de Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. A decisão final será tomada pela maioria, ou seja, o voto de 3 dos 5 ministros. O professor da UERJ, Davi Tangerino, destaca os possíveis impactos de uma condenação para a democracia.
Se chegarmos à conclusão que esse crime houve e que há prova suficiente, que a defesa foi exercida corretamente, suficientemente, então a grande importância é um recado institucional de que a democracia brasileira amadureceu a tal ponto de que nós não aceitaremos mais tentativas de golpe. Tentativas de golpe serão reprimidas, serão punidas. E, portanto, há um recado institucional muito importante de que as instituições estão acima dos líderes daquele momento. Os líderes passam, as instituições ficam. Então, para mim, esse seria o maior legado de uma condenação.
Qualquer um dos ministros pode pedir vista para analisar o processo por mais tempo. Isso acontecendo, suspende o julgamento por 90 dias, com possibilidade de prorrogação por igual período. Se condenados, as prisões não serão automáticas, pois dependerão do julgamento de recursos das defesas. O cumprimento das penas pode acontecer em alas especiais de presídios ou em dependências das Forças Armadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
7:03.
7:03.
Economia e Finanças.
Mercado reduz a estimativa da inflação este ano para 4,85%.
A taxa se aproxima do teto da meta, que é de 4,5%. Confira com o repórter Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
As expectativas para a inflação seguem em queda entre economistas e analistas do mercado financeiro. O Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central, trouxe o 14º corte seguido na projeção. Agora, a previsão é que o IPCA, Índice Oficial de Inflação, termine o ano a 4,85%, um pouco menor que na semana passada, quando era de 4,86%. A taxa segue se aproximando do teto da meta de inflação, que é de 4,5%. Para o PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo que é produzido no país, um leve aumento. Espera-se crescimento econômico de 2,19% contra 2,18% na semana passada. Ainda segundo Focus, o dólar deve terminar o ano a R$ 5,56 e a previsão para a taxa de juros permanece em 15% ao ano, que é o valor atual. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Vida e saúde.
A fibra solúvel extraída das cascas das sementes do psyllium tem se tornado popular no Brasil.
Ele é visto como aliado da saúde intestinal e na perda de peso. Acompanhe na reportagem de João Paulo Seabra.
O psyllium, fibra solúvel extraída da planta Plantago ovata, tem se tornado popular por auxiliar na digestão, no controle da saciedade e na manutenção da saúde intestinal. O aumento na procura já chega a 30% em lojas naturais, conforme indica Silvia Farias, atendente de uma loja de produtos naturais.
Sim, a procura é muito intensa, há muito tempo no mercado, desde quando o benefício dele foi descoberto, né? Pela forma que ele é rico em fibra, que ele vem da planta Plantago. ele forma uma gel quando se põe na água e ele vai reduzir o colesterol, açúcar no sangue, ajuda no emagrecimento e também para quem tem o intestino preso.
De acordo com o nutricionista Fernando Leite, o psyllium absorve água e forma um gel que suaviza as fezes, prevenindo a constipação. Além disso, pode ajudar no controle do açúcar no sangue e na redução do colesterol LDL.
Como o psyllium, ele reage com a água, forma um gelzinho no teu estômago, por isso você não come tanto. E aí a gente diminui também a absorção dos açúcares e diminui também com relação às gorduras, porque essa fibra vai fazer o seu estômago trabalhar muito mais.
O psyllium está disponível em diversas formas, de cápsulas a farinhas, como alternativa prática para incluir fibras na rotina. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
7:06.
7:06.
Cultura FM na COP30.
Olha que notícia interessante, Vieira. O Brasil vai emitir vistos gratuitos para participantes da COP30.
Muito legal. Os vistos serão eletrônicos com validade até 31 de dezembro de 2025. A repórter Carolina Pessoa, da Rádio Nacional, é quem conta tudo pra gente.
O Brasil vai emitir vistos eletrônicos gratuitos para cidadãos dos países participantes da COP30, que será realizada em novembro, em Belém. O chamado e-visto agiliza o ingresso no território brasileiro, permite múltiplas entradas e é válido até 31 de dezembro de 2025. Com a medida, cidadãos de nacionalidades com exigência de visto para vir ao Brasil farão a solicitação de maneira digital, sem a necessidade de comparecer ao consulado brasileiro em seu país. Até então, esse tipo de requerimento era permitido somente para americanos, canadenses e australianos. Para solicitar o visto eletrônico, é necessário receber o aceite de participação na COP30, emitido pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. A emissão é gratuita para todos que receberem a confirmação do credenciamento. A recomendação é que o pedido seja feito assim que o aceite for recebido. O prazo máximo para fazer a solicitação é 10 de novembro, enquanto o tempo previsto entre a submissão do pedido e a emissão do documento é de 10 dias úteis. O documento deve ser apresentado na chegada ao país, em formato digital ou impresso. Menores de 18 anos devem solicitar o visto físico em consulado. Para a Secretaria Extraordinária da COP30, o sistema de vistos eletrônicos para a conferência reforça o compromisso do governo brasileiro em assegurar que todos os representantes credenciados tenham condições efetivas de participação e possam receber, sem custos e com agilidade, a documentação necessária para a viagem. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Caravana Fluvial Científica Iaraçu navegará pelo Rio Amazonas realizando escuta sobre mudanças climáticas.
Muito legal essa iniciativa, que é realizada na perspectiva da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30. Confira com o repórter João Paulo Seabra.
A cooperação franco-brasileira lança o projeto Iaraçu, uma caravana fluvial científica e intercultural que percorrerá o Rio Amazonas em novembro de 2025. O objetivo é coletar relatos e destacar iniciativas locais sobre os efeitos das mudanças climáticas. Sophie Jacqueline, conselheira adjunta da Embaixada da França, fala sobre o que a expedição simboliza.
O objetivo desse barco, dessa caravana, como chamamos, é realmente de ter uma troca de conhecimento, de experiência com a população amazônica e com os pesquisadores amazônicos. E estudar e trocar para encontrar soluções concretas sobre esse elemento-chave, esse problema exato, e levar depois isso na COP. O barco vai ficar em Belém durante a COP para fazer atividades de divulgação, de advocacia, atividade científica, mas também atividade para o grande público, para realmente chamar a atenção sobre essa situação.
A iniciativa representa um elo direto entre ciência, sociedade e políticas públicas. O projeto busca colocar a Amazônia no centro das decisões climáticas globais. O reitor da UFPA, Gilmar Ferreira, falou sobre a parceria.
A gente tem já atividades com a França há muito tempo, né, parcerias, e agora fortalecendo, né, a COP tem também esse mote, não é, de mobilizar a ciência, os movimentos sociais, né, porque combina um pouco com o nosso discurso de ciências e vozes da Amazônia.
A cooperação é baseada na solidariedade e no respeito aos ecossistemas, conectando comunidades amazônicas à governança climática que será debatida na COP30.
João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
Agora o assunto é política. Isenção do imposto de renda até R$5.000 chega forte ao plenário do Congresso. Saiba mais com Valquíria Rios.
O governo do Brasil está confiante na aprovação do projeto que garante isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$5.000 por mês. Além disso, o texto prevê desconto parcial para quem ganha entre 5 e 7 mil. A proposta, que deve ser votada pelos deputados nos próximos dias, prevê a compensação financeira da isenção com a tributação em até 10% de uma fatia mínima da população, de 141 mil contribuintes que ganham a partir de R$600 mil por ano. Para o ministro da Casa Civil, Rui Costa, fazer com que o imposto de renda seja proporcional à renda das pessoas e combater desigualdades tributárias é o primeiro passo para um Brasil mais justo.
Se é justo alguém que ganha 4 mil já pagar imposto de renda e alguém que está ganhando no ano 2 milhões não pagar nada, isso não é justo e isso não acontece em país civilizado nenhum. Quanto mais a pessoa tiver altos valores em renda, deve pagar proporcionalmente a esses valores. Isso é apenas o primeiro passo para caminhar para um país mais justo, menos desigual e onde as pessoas que ganham menos tenham o mínimo de dignidade de vida.
A expectativa do governo do Brasil é que o Congresso vote a proposta a tempo para que a medida tenha validade a partir de 1º de janeiro de 2026. Com isso, cerca de 10 milhões de brasileiros que ganham até R$5.000 devem ficar livres de pagar imposto de renda. O ministro Rui Costa entende que isso significa qualidade de vida para as famílias.
Se você alivia uma pessoa que ganha 3 mil, 4 mil de pagar imposto de renda, essa diferença vai para o carrinho do supermercado ou para a feira livre que ele vai lá comprar comida. Aquilo é a diferença de comprar uma roupa para um filho, de comprar um remédio, levar um produto a mais para casa para melhorar a alimentação de sua família, eventualmente ir numa praia e fazer um lazer com o filho, levar o filho no zoológico.
Em recente declaração, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que o texto da comissão especial que debateu a proposta chega forte ao plenário para ser aprovado. Na avaliação de Mota, as compensações foram bem debatidas e a proposta da comissão deve ser mantida. Após encontro com Mota na última semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se disse confiante. A proposta é um compromisso de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Atualmente, estão isentos do imposto de renda aqueles que têm renda mensal de até R$ 2.824. Segundo informações da Receita Federal, 65% das pessoas que declaram imposto de renda serão isentas. Agência Rádio Web de Brasília, Valquíria Rios.
7 horas 13 minutos.
7 e 13.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, iniciativa promete ampliar a coleta seletiva e fortalecer as cooperativas de catadores na capital paraense.
Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
A nova série jornalística da Rádio Cultura FM vai fazer uma imersão sobre a mineração no estado do Pará. Soluções inovadoras, projetos de alto impacto social, um estudo aprofundado sobre a história e o futuro da mineração. Do compromisso de fortalecer as comunidades tradicionais, passando pelo alinhamento à COP30, ao uso da inteligência artificial. Um trabalho de pesquisa completo, feito pelo jornalista Gabriel Nascimento, em 5 capítulos. Estreia segunda-feira, dia 8 de setembro, no Jornal da Manhã.
Belém, sede da COP30. COP é a sigla em inglês para Conferência das Partes e representa a associação de todos os países membros que se reúnem todo ano para avaliar as mudanças climáticas no planeta. Belém, sede da COP30, 93,7, 40 anos de cultura no ar.
Cuidado com a exposição de crianças em fotos nas redes sociais. As fotos podem ser usadas em sites de pedofilia e prostituição infantil. Não deixe a criança escolher sozinha o que deve ser visto na internet. oriente, supervisione e proteja. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
Você sabia que os canais são muito importantes para escoar a água da chuva?
Não jogue lixo nos canais. Eles são importantes para escoar a água e, se estiverem limpos, evitam alagamentos. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Esporte 93. As notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere no Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93. Você torce aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na Cultura FM. 40 anos de cultura no ar.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Belém, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 24 graus. No Nordeste paraense, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens. Em Salinas, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 26 graus. No Sudeste paraense, sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Em Marabá, temperaturas com máxima de 36 e mínima de 24 graus.
Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
7:17.
7:17.
Meio ambiente e sustentabilidade.
Olha que bacana, Vieira. A iniciativa promete ampliar a coleta seletiva e fortalecer as cooperativas de catadores na capital paraense.
Muito importante essa notícia. E quem acompanhou o lançamento do programa Coleta Mais Belém foi o repórter Marcos Aleixo. Acompanhe.
O programa Coleta Mais Belém, que promete ampliar a coleta seletiva e fortalecer as cooperativas de catadores, foi lançado durante o segundo Seminário de Educação Ambiental e Sustentabilidade no Hangar, Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém. O programa é mais uma iniciativa resultante da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas COP30, evento promovido pela Itaipu Binacional em parceria com a FADESP, Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa da UFPA. A Prefeitura de Belém, Governo do Pará, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima Itaipu, Parktec, tem o objetivo de alcançar todo o estado. O biólogo e pedagogo Marcos Sorrentino comenta a proposta.
Ele é basicamente um movimento de fortalecimento das cooperativas e catadoras e catadores que são o sal da terra, são as pessoas que historicamente se dedicam a diminuir os impactos dos resíduos sólidos urbanos na vida cotidiana, seja nos rios, seja na contaminação de solos, e é necessário valorizar essa ação.
O programa atua de forma conjunta com a educação em ação com as escolas e professores. A ideia é cuidar dos resíduos que afetam a população e conscientizar a população sobre o problema do lixo, que seja menor, como detalha Marcos Sorrentino. E tem como objetivo maior a congregação do professorado com os catadores, para visualizar formas de cooperação, com a instalação de biodigestores em 31 escolas municipais que transformam o resíduo orgânico do refeitório escolar em fertilizantes e biogás. O programa prevê apoio técnico, reforma de unidades de triagem, novos equipamentos e o reciclômetro, sistema que possibilita mensurar a quantidade de recicláveis coletados e o quanto gerou de renda para os catadores. A esperança é de que o legado da COP30 seja positivo neste caso. A presidente da Associação Cooperativa de Trabalho dos Catadores da Coleta Seletiva de Belém, Maria do Socorro, fala da parceria.
A nossa visão da cooperativa hoje, nesse espaço aqui, a gente vem muito agradecer devido à parceria da cooperativa com a Parktec Itaú, que hoje que vem nos apoiando nesse grande evento, falando das cooperativas, falando das educação ambiental, dentro dos colégios, do apoio, na construção de uma usina de triagem que vai ser feita aqui no Canal São Joaquim, com apoio da Itaipu. E hoje a nossa visão é muito, muito boa, muito gratificante. Com esse apoio a gente mudou, a gente está mudando o mundo, a gente está crescendo e a gente agradece hoje porque a gente é uma cooperativa que viemos de cima do lixão, lixão do Aurá. Hoje a gente se encontra aqui dentro de Belém, nesse trabalho, esse trabalho de formiguinha que hoje a gente exerce.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
O Pará é notícia.
Vamos agora aos destaques do que é notícia pelo Pará no Giro do Interior com Tiago Malcher.
A Prefeitura de Marituba, por meio da Secretaria Municipal Especial da Mulher, SEMU, realizou neste final de semana a primeira corrida da SEMU, com o tema Vozes em Movimento, Corrida pela Vida Delas. A prova teve percurso de 3 quilômetros, com largada no condomínio Reserva Jardins, no bairro Bela Vista. O evento reuniu mais de 600 mulheres em uma corrida marcada pela inclusão, empoderamento e solidariedade. A Semana da Pátria começou nesta segunda-feira, dia 1º, em Santarém, no oeste do Pará, com o tradicional desfile cívico das escolas. Ao todo, 15 escolas participaram na Avenida Anísio Chaves. A concentração ocorreu na Praça da Bíblia, às 7h30, de onde partiram os estudantes. O encerramento das atividades está marcado para domingo, dia 7, na Orla de Santarém. A cidade de Afuá, no arquipélago do Marajó, sediou no último final de semana a 4ª edição do Forte Fight Nauru, considerado o maior evento de artes marciais da região. O torneio reuniu 50 atletas em 25 lutas, promovendo a integração de competidores de municípios do Pará e do Amapá. Com supervisão de João Paulo Seabra, Tiago Malcher para o Jornal da Manhã.
7 horas 22 minutos.
7h22.
Dicas culturais.
Termina amanhã a segunda edição da Mostra Ecofalante.
Desta vez, quase 60% da programação é composta por filmes dirigidos por mulheres. Destaque para as temáticas socioambientais. Confira na reportagem de Gabriel Nascimento.
A Mostra Ecofalante é considerada um dos eventos audiovisuais mais importantes da América do Sul e é dedicada às temáticas socioambientais e de sustentabilidade. O festival dialoga com os temas centrais que serão debatidos durante a COP30, que acontecerá aqui na capital paraense. E ainda dá tempo de conferir a extensa programação hoje e amanhã. Nesta edição, a Mostra Ecofalante Pará presta homenagem ao cineasta Hermano Pena e celebra o legado dele com a exibição de Fronteira das Almas e Sargento Getúlio. A filmografia de Hermano é muito ligada às temáticas, sobretudo conectadas ao Norte e Nordeste, com pautas relacionadas principalmente aos indígenas e ao cangaço. José Matheus Pereira, coordenador do programa Ecofalante, destaca que um dos tópicos importantes ao abordar o assunto das mudanças climáticas é combater a desinformação.
Falando sobre esse tema de como a desinformação acaba sendo um grande empecilho para essa discussão, porque a partir do momento que você acaba negando a ciência que já foi construída há muito tempo, você acaba tendo que retroceder e ter que voltar atrás, tentar falar com as pessoas que isso em si existe, a mudança climática ela é real e que a gente precisa conversar a partir disso.
A programação está sendo realizada no Cine Líbero Luchardo, localizado na Fundação Cultural do Pará, que fica na Avenida Gentil Bittencourt, no bairro de Nazaré. Hoje, daqui a pouquinho, às 10 da manhã, tem o longa Sessão Fifi, de 57 minutos. Corre que ainda dá tempo, viu, de assistir. Às 7 da noite tem o filme Democracia no Ar. Amanhã, quarta-feira, no dia do encerramento da mostra, tem o filme Quem é essa Mulher? Às 5 da tarde. Patrícia Liu, coordenadora da Mostra Ecofalante Pará, fala da diversidade de assuntos que os filmes da iniciativa trazem e da relevância do protagonismo feminino no cinema.
Preservação dos povos indígenas, resistência dos povos tradicionais e quilombolas, mudanças climáticas em si, questões agrárias. Então, tem várias temáticas que os filmes trazem. É uma seleção dos melhores filmes do mundo e também de filmes feitos aqui no território. Esse protagonismo feminino traz para as mulheres uma referência e esse impulso, né, essa inspiração para o mercado audiovisual feminino aqui da região.
Um dos temas centrais da mostra foi a sustentabilidade, uma pauta intimamente ligada ao dia a dia das comunidades ribeirinhas e indígenas, que vivem em contato com a natureza e cujos meios de sustento estão conectados ao ecossistema. A psicóloga Andy Regina Silva destaca a importância de trazer estes conteúdos para pessoas de povos originários.
E trazer para cá é de uma importância muito grande para que essas pessoas que estão vivendo realmente na pele as mudanças climáticas, principalmente as pessoas ribeirinhas, as pessoas de povos originários, elas possam se apropriar desses conteúdos e possam realmente estar mais próximas dessas produções.
Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Traços do Norte abre inscrições para formação gratuita em grafite em Belém e Ananindeua.
As oficinas acontecem nos meses de setembro e outubro e promovem acesso à diversidade. As informações com João Paulo Seabra.
Com foco no protagonismo de mulheres e pessoas LGBTQIA+, o projeto oferece formação gratuita em grafite durante os meses de setembro e outubro. Paula Amaral, 29 anos, comunicadora e produtora, comenta o objetivo da ação.
Abordando desde a história do grafite até técnicas de produção, estimulando o engajamento artístico e a valorização das identidades amazônidas. As inscrições podem ser feitas através de formulário online disponível nas redes sociais do projeto Traços do Norte e até o dia 2 de setembro. As oficinas irão acontecer entre os meses de setembro e outubro.
As oficinas acontecem em Belém e Ananindeua com 15 vagas cada e incluem apoio financeiro de R$ 440 para participantes selecionadas. Emily Trindade, 22 anos, grafiteira e produtora, explica os assuntos da oficina e faz o convite.
Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, meu nome é Emily, sou grafiteira aqui de Belém do Pará e eu vim aqui te fazer um convite, tu que é mulher ou pessoa LGBT, artista e grafiteira iniciante. Fique esperto que vai rolar o projeto Traços do Norte, uma formação e vivência artística maravilhosa. Vai rolar troca de ideia, pintura, técnicas e aquele corre coletivo para fortalecer a cena local, certo? E tu não pode ficar de fora dessa.
A iniciativa é realizada com apoio da Política Nacional Aldir Blanc e busca fortalecer o grafite como expressão de identidade e resistência amazônica. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
7 horas 28 minutos.
7:28.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, campanha democratiza acesso às salas de cinema no Brasil.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM. Não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Venha curtir a festa dos 40 anos da 93,7 Cultura FM. Vai ser demais! Um dia inteiro de programação, com atividades esportivas, ações de sustentabilidade do Cultura Eco e muita música com artistas convidados. Dia 13 de setembro, no Portal da Amazônia. Confira a programação completa no Instagram, @portalcultura. 93,7, 40 anos de cultura no ar.
No coração da Amazônia, nasce um novo ciclo que vai movimentar a natureza do nosso estado. O avanço no saneamento. A Águas do Pará já iniciou o trabalho em Belém, Ananindeua e Marituba. E em breve serão 126 cidades atendidas para melhorar a vida de mais de 5,5 milhões de paraenses. Com a experiência e tecnologia da EGEA, referência no Brasil. O maior investimento em saneamento da Amazônia Legal vai trazer mais saúde, qualidade de vida e preservação ambiental. É com respeito, sustentabilidade e compromisso de estar perto das pessoas que a Águas do Pará vai transformar o saneamento no nosso estado. Sempre que precisar falar com a gente, baixe o aplicativo Águas App, ligue 0800 091 0091 ou mande um zap. Águas do Pará, porque nossa história vem das águas.
O aliciamento de crianças e adolescentes na internet é feito por meio de perfis falsos e técnicas sedutoras, na intenção de conseguir imagens para fins sexuais. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Há 40 anos, a cultura faz a difusão e circulação das expressões artísticas e culturais da Amazônia, do Pará e do Brasil. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Balaio, um cesto com todos os sons. Aqui você ouve os lançamentos da música paraense, brasileira e do mundo. Sempre de segunda a sexta, 2 da tarde, na 93,7 Cultura FM.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a baixa mar acontece às 1 da tarde, maré alta às 6:30 da tarde. Em Salinas, a baixa mar acontece às 8:30 da manhã. Maré alta às 2:30 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a baixa mar acontece 12:30. Maré alta às 6:00 da tarde.
Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã.
7:32.
7:32.
Giro Internacional.
Vamos agora ao Giro Internacional com Juliana Castro.
Após vários impasses em negociações de acordos de paz, Putin diz que reunião com Trump abre caminho para a solução na Ucrânia. Declaração foi dada durante fórum na China com o presidente Xi Jinping. O líder do Kremlin encontrou Trump na cidade de Anchorage, Alaska, no dia 15 de agosto. Os líderes discutiram o cessar-fogo na Ucrânia e as exigências russas para chegar a um acordo de paz. Putin agradeceu aos esforços da China e da Índia para facilitar a resolução da crise em Kiev. Após um terremoto de magnitude 6 atingir o leste do Afeganistão neste domingo, mais de 800 pessoas foram mortas e 2.800 ficaram feridas, afirma o governo do país, que é comandado pelo Talibã, grupo nacionalista islâmico. O terremoto aconteceu a uma profundidade de 8 quilômetros e sacudiu prédios da capital Cabul até Islamabad, capital do Paquistão. Dezenas de casas e até vilas inteiras foram destruídas. A maior parte das áreas atingidas são remotas, o que dificulta a coleta de dados de forma assertiva. O país é propenso a terremotos e sofreu tremores com magnitude superior a 5 em pelo menos 4 ocasiões entre abril e agosto. O registrado no domingo é o pior desde 2022, quando um terremoto de magnitude 6 matou mais de 1.000 pessoas. Linha de produção de mísseis recém-inaugurada na Coreia do Norte é inspecionada por Kim Jong-un antes de desfile militar em Pequim, capital da China. Evento marcará o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra e contará com a participação do presidente russo Vladimir Putin. Durante a inspeção de domingo, Kim tomou conhecimento das condições gerais da capacidade de produção de mísseis no país, informou a mídia estatal norte-coreana na segunda-feira. A Coreia do Norte intensificou a produção armamentista nos últimos anos e modernizou as forças armadas através da criação de novos equipamentos e testes de mísseis balísticos intercontinentais, que podem atingir praticamente qualquer ponto dos Estados Unidos. Kim também ignorou as propostas do novo governo sul-coreano e recentemente reiterou a promessa de fortalecer o programa nuclear do país, ameaçando usá-lo para destruir a Coreia do Sul em caso de ataque. Com informações de CNN, BBC Brasil e texto do jornalista Gabriel Nascimento, Juliana Castro para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar.
Programa federal oferece acesso a botijões de gás para famílias em situação de vulnerabilidade social. Os detalhes com o repórter Marcos Aleixo.
O governo federal lança o programa Gás do Povo com o objetivo de beneficiar 15 milhões e 500 mil famílias e distribuir 58 milhões de botijões em 2026. O lançamento do programa social que reformula e amplia o atual Vale Gás. A solenidade vai ocorrer no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, Minas Gerais, a pedido do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. De acordo com fontes, o PLOA, que é o projeto de lei orçamentária de 2026, virá com previsão de 5 bilhões e 100 milhões para o programa. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, comentou a iniciativa.
É um programa que a gente vai entregar botijão de gás, sabe, para o povo mais pobre desse país. Porque tem gente cozinhando com querosene, tem gente cozinhando com álcool, tem gente cozinhando com lenha, tem muita gente procurando hospital com queimadura. Nós vamos tratar de ajudar as pessoas que mais necessitam nesse país. Todo mundo sabe, eu cuido de todos, mas eu sou que nem uma mãe. O que tiver um probleminha é o que eu vou dar com mais carinho. E quem tem mais problema é o povo mais humilde desse país.
O modelo atual do Vale Gás envolve o pagamento em dinheiro do benefício que pode ser usado com outras finalidades. No novo formato, contempla famílias inscritas no Cade Único e com renda per capita de até meio salário mínimo por mês. Haverá retirada gratuita de botijões de GLP, gás liquefeito de petróleo, que garante a finalidade do benefício. A gratuidade é limitada a um beneficiário por família e as revendedoras recebem um valor de referência pago pelo governo de forma regionalizada. Luiz Inácio Lula da Silva detalhou os procedimentos.
Fazer com que a juventude brasileira continue sonhando. Sonhar. E sonhar grande. Sabe? Não desistir jamais. Não desistir jamais. Sabe? A minha mãe dizia, tem uma coisa que marca a minha vida, Laí, é que muitas vezes a gente estava na beira, sabe, de uma mesa sentado e não tinha o que colocar no fogo para a gente comer. A minha mãe, eu nunca vi ela reclamar. Ela falava assim, hoje não tem, mas amanhã vai ter. Então a minha vida sempre foi assim, se hoje está difícil, amanhã não vai estar difícil. E cabe a mim lutar para melhorar.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
7 horas 37 minutos.
7h37.
Jornal da Manhã. Aqui, na Cultura FM. Dicas culturais.
Campanha democratiza o acesso às salas de filmes.
Muito legal essa iniciativa, que é nacional na Semana do Cinema e acontece até o dia 3 de setembro. Confira na reportagem de Gabriel Nascimento.
O cinema tem um papel que transcende o entretenimento. Ele serve para valorização cultural e artística e incentiva o público a ter pensamento crítico, uma vez que muitos longas abordam temas e conflitos sociais baseados ou inspirados na vida real. A Semana do Cinema é uma campanha que quer democratizar o acesso ao audiovisual. Em Belém, a campanha tem movimentado os cinemas com ingressos promocionais a R$ 10 para sessões convencionais e combos de pipoca com refrigerante por R$ 30. Rodolfo Marques, professor dos cursos de comunicação social da UNAMA, ressalta que o cinema tem uma conexão importante com a educação.
Então, quando a gente observa a Semana do Cinema e várias programações em praticamente todo o país com ingressos mais baratos, com gratuidade, mais espraiadas, com a possibilidade de maior participação do público, você tem a condição, a partir de um documentário, mesmo a partir de uma ficção, a partir de um filme de romance, um filme de suspense, um filme que contenha em si todos aqueles principais elementos aí da sétima arte, você tem esse impacto cultural e social, né?
O cinema tem passado por um período de baixa frequência e altos custos, fatores que contribuem para o afastamento do público. Ações como essa podem regularizar o acesso aos cinemas e dar a oportunidade para a população conhecer novas linguagens e elementos das culturas nacional e internacional. Na nossa enquete de hoje, você vai saber se os entrevistados costumam ir ao cinema com frequência e se eles sabiam que está acontecendo a Semana do Cinema com ingressos promocionais.
Eu nem tenho ido no cinema com frequência, até pretendo retomar esse hábito. Não estava nem sabendo da Semana do Cinema que vai acontecer agora.
Bem, eu costumava ir para o cinema com frequência, mas depois da pandemia diminuí muito. E é também, né, por causa dos streams, aí você acaba vendo séries, filmes, tudo nos streams, que eu tenho muitos. E eu não sei o que está acontecendo. Sei, às vezes, algumas coisas que estão passando, mas eu não procuro como eu procurava antes. Isso é engraçado. Quando era no jornal que saía, a gente não tinha nem acesso à rede social, eu sabia tudo o que estava acontecendo no cinema. Mas eram outros tempos, né?
Você pode aproveitar esta iniciativa nacional até amanhã, dia 3 de setembro. Por isso, confira a programação do cinema mais próximo da sua casa e aproveite esta oportunidade. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Um romance inspirado nas histórias amazônicas fala de temas como maternidade, fé e resistência feminina.
A obra já vem emocionando leitores e se apresenta como uma contribuição essencial à literatura contemporânea. Saiba como adquirir o livro na reportagem de João Paulo Seabra.
Inspirado em vivências amazônicas, o romance Malega Não Foi Desta Vez mergulha em uma narrativa marcada pela maternidade, fé e resistência feminina. Marilda Martins, escritora do livro Malega, conta a inspiração para a obra.
A personagem, a protagonista de Malega Não Foi Desta Vez, ela é uma mulher genuinamente amazônida, nasceu no meio da floresta e viveu até os 14 anos no meio da floresta. E a partir dos 14 anos é que ela foi para a cidade. Então, esse silenciamento, ele representa, inclusive, a realidade hoje de muitas mulheres amazônidas, né? Porque nós vivemos numa região isolada, antes muito mais.
A obra acompanha a trajetória de Malega, mulher que enfrenta perdas e desigualdades, mas cuja história ecoa como canto de esperança e renascimento. Marilda Martins, escritora do livro Malega, relata como experiências pessoais se misturam com o enredo do livro.
O mestrado em sociologia, ele ajudou a pensar de forma mais ampla esse contexto social que a profissão já me dava. E as vivências da narradora, né, da autora, junto dessa história, da trajetória dessa mulher, então é um narrador. O livro é em primeira pessoa, né? A protagonista narra sua história, mas tem um narrador onisciente. Né? Tem um capítulo, dois capítulos, onde o texto é narrado em terceira pessoa, com um narrador que conhece profundamente essa história.
O livro já está disponível nas principais plataformas online e marca a estreia da escritora Marilda Martins no gênero romance. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
E olha que legal, Gabriel. A Fundação Cultural do Pará, FCP, abriu inscrições para a oficina de fotografia Pignoli, um caso da imaginação, que será realizada entre os dias 8 e 26 de setembro, das 9h30 às 11h30 da manhã, no Núcleo de Oficinas Curro Velho, em Belém. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o próximo dia 4, quinta-feira, por meio de formulário eletrônico e também informações no site fcp.pa.gov.br.
Pignoli, um acaso da imaginação, abordará técnicas fotográficas, artesanais e analógicas, utilizando câmeras escuras feitas à mão, criação de fotogramas e montagem de câmeras Pignoli com revelação em laboratório. A atividade busca promover a compreensão da história da fotografia e suas transformações, bem como dos elementos fundamentais da linguagem fotográfica.
E um detalhe interessante e importante, as inscrições para a oficina são gratuitas para estudantes de escolas públicas do ensino fundamental e médio, usuários do Infocentro, crianças com menos de 12 anos, pessoas com deficiência e idosos a partir de 60 anos. É necessário apresentar comprovante de matrícula ou carteirinha escolar no ato da inscrição. Já para estudantes de escolas particulares, universitários e demais interessados, será cobrada uma taxa simbólica de R$ 20. 7h44.
7h44.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, os destaques de Remo e Paysandu com Bruno Barbosa.
Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
A nova série jornalística da Rádio Cultura FM vai fazer uma imersão sobre a mineração no estado do Pará.
Soluções inovadoras, projetos de alto impacto social, um estudo aprofundado sobre a história e o futuro da mineração. Do compromisso de fortalecer as comunidades tradicionais, passando pelo alinhamento à COP30, ao uso da inteligência artificial. Um trabalho de pesquisa completo, feito pelo jornalista Gabriel Nascimento, em 5 capítulos. Estreia segunda-feira, dia 8 de setembro, no Jornal da Manhã.
Você sabia que é muito perigoso jogar lixo pela janela do carro?
Não jogue lixo pela janela do carro. Além do risco de provocar acidentes, você deixa a sujeira nas ruas. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
No coração da Amazônia, a Águas do Pará já iniciou o trabalho em Belém, Ananindeua e Marituba. Serão 126 cidades atendidas para melhorar a vida de mais de 5 milhões e meio de paraenses. O maior investimento em saneamento da Amazônia Legal vai trazer mais saúde, qualidade de vida e transformar o nosso estado. Baixe o aplicativo Águas App, ligue 0800 091 0091 ou mande um zap. Águas do Pará, porque nossa história vem das águas.
Ministério da Cultura apresenta Festival Se Rasgam 20 anos, dia 6 de setembro no Porto Futuro. Fernanda Abreu, Otto, Valesca Popozuda e mais de 20 atrações. Uma grande celebração da música brasileira e amazônica. Vendas serrasgam.com.br. Festival Se Rasgam 20 anos, 6 de setembro no Porto Futuro. Patrocínio Vale, apoio Rádio Cultura, realização Se Rasgam, Ministério da Cultura e Governo Federal.
Novo Conexão Cultura Mais, Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Altamira, temperaturas com máxima de 34 e mínima de 23 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, sol o dia todo com algumas nuvens à tarde, noite estrelada. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 35 e mínima de 24 graus. No Marajó, sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Em breves, temperaturas com máxima de 34 e mínima de 24 graus.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
7 horas 48 minutos.
7h48.
Jornal da Manhã. Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. Bruno Barbosa chegando para falar de Remo e Paysandu. E a gente começa com o Leão Azul, que apresenta atacante português. Bom dia, Bruno.
Remo!
Bom dia, José Vieira. Bom dia, Gabriel Nascimento, Paulo Sérgio, Pompeu e a galera ligada aqui no Jornal da Manhã. Há alguns dias em Belém, João Pedro já conhece o elenco e a comissão técnica. O atacante foi apresentado ontem no Bampará Baenão e fala pela primeira vez como atleta azulino aqui no Jornal da Manhã.
Foi fácil. É o projeto. Claro que eu procurei me informar e com as informações que obtive, não tinha como dizer que não. Claro que pesou. Aqui o Brás está incluído no projeto, porque é uma pessoa do futebol. Também acompanho já há muito tempo o trabalho do Mister. Vejo que havia as condições todas possíveis para que corresse tudo bem e foi fácil a decisão. Não, sou um jogador inteligente, finalizador, claro. Sou a ponta de lança, tenho que pensar sempre no golo. Trabalho muito para a equipa, penso sempre em dar o máximo em todos os dias, tanto no treino como no jogo, que é a prova final, que isso é o mais importante. E acho que não vale a pena também estar aqui a falar muito. Acho que, consoante o tempo, vão me conhecer, vão ver como é que eu sou e aí vão ter as ilações. A adaptação está a ser boa, claro que é um pouco diferente de Portugal, de onde eu estava, mas não é muito diferente de onde eu estava a jogar a época passada. A adaptação está a ser super boa, toda a gente recebeu-me super bem, tanto o staff como os meus colegas, o que tornam as coisas muito mais fáceis. E só tenho a agradecer por isso.
Hoje é o último dia da janela regular de transferências do meio do ano e ainda há a expectativa que outro jogador seja regularizado até 7 da noite dessa terça-feira e anunciado pela diretoria. Hoje mais um trabalho no Evandro Almeida e amanhã é o último treino em Belém antes da viagem para Manaus, onde o Remo joga nessa sexta-feira já. E eu volto com vocês, José Vieira e Gabriel Nascimento.
Agora vamos falar do time bicolor. Papão anuncia meia e muda mando de jogo. É com você, Bruno.
Paysandu.
Ramon Vinícius é o mais recente contratado pelo Paysandu. O meia estava no Figueirense, disputando a terceira divisão e chega para ajudar o Papão a permanecer na Série B. A nota do Paysandu, a nota oficial, informa que Ramon Vinícius chegou na madrugada, já treina com o elenco. O paulista de 25 anos já está regularizado. Quem também já pode estrear pelo Papão é João Marcos. O atacante foi outro que teve o contrato registrado no sistema da CBF e tem condições de estrear na sexta-feira contra o Volta Redonda. Vamos ouvir o João Marcos se apresentando ao torcedor bicolor.
Um privilégio estar vestindo essa camisa. Quando recebi o convite, não pensei duas vezes. Vim para um clube dessa magnitude, de um gigante do futebol brasileiro, a gente não pode recusar um convite desse. Acho que é mais uma convocação, né? Então, fico muito feliz de estar vestindo essa camisa aqui hoje para dar frutos importantes para a torcida. Cara, eu fico muito motivado. A gente sabe que o time vem de uma sequência aí não tão boa, mas esses dois jogos dentro de casa, creio eu que vão ser uma virada de chave aí para toda a equipe. E eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, digo isso, muito motivado, com uma oportunidade única na minha carreira de vestir uma camisa gigante do nosso futebol brasileiro. Então, muito motivado aí para, se Deus quiser, a gente reverter essa situação e começando com esses dois jogos em casa aí. Graças a Deus já pude vestir a camisa de grandes clubes, mas com certeza o Paysandu é um grande clube, como eu sempre falo, não somente a nível de norte, mas a nível nacional. Então, é uma grande oportunidade na minha carreira.
Atendendo a pedido do Paysandu, a CBF alterou o local do jogo dessa rodada 25, saindo do Pará Curuzu para o Mangueirão. O jogo continua sexta-feira, 7 da noite. Lembrando que daqui a pouquinho tem Esporte 93 aqui na Cultura. A gente vai falar mais do Paysandu, mais do Remo também. Noticiário da terceira divisão do Campeonato Paraense, as outras modalidades esportivas pelo interior. Noticiário nacional e internacional com a sua participação no Zap da Cultura, 985639937. Eu volto com você, José Vieira e Gabriel Nascimento.
Muito obrigado, Bruno Barbosa, com as notícias de Remo e Paysandu aqui no JM. Não esqueça, logo mais às 11 horas tem o Esporte 93 com muito mais de esporte para você. Muito mais aí do Remo, do Paysandu, do esporte em geral. Não perca, de 11 a 1 da tarde aqui na Cultura FM, o Esporte 93. E a gente continua falando de esporte, não é isso, Gabriel?
É isso mesmo, Vieira. Torneio de xadrez é atração esta semana na Escola Rui Paranatinga Barata, no bairro da Maracangalha, em Belém.
Confira os detalhes com o repórter Manuel Alves.
Criado em 2021 pelo professor Frank Marajó, o torneio de xadrez da Escola Rui Paranatinga Barata já vai para a terceira edição nesta quinta-feira. O aluno Carlos Alonso vai participar dos jogos.
Eu agradeço por me ensinar tudo de Frank. Sou grato a ele, vou jogar xadrez muito aí. E o importante é competir, né?
Outro que também vai disputar esses jogos é o garoto Matheus.
Estou no projeto de xadrez do tio Frank. Eu estudo na escola Rui Paranatinga Barata. Estou muito feliz por participar do torneio.
A diretora da Escola Rui Paranatinga Barata, professora Alcira Pinheiro, fala sobre os benefícios do xadrez na vida desses alunos.
A gente sabe dos ganhos que os nossos alunos têm ao desenvolver a prática do xadrez, né? Ele trabalha muito a questão cognitiva, mas, acima de tudo, as habilidades socioemocionais. E nós temos ganho na questão da tomada de decisões, que isso ele vai levar para o resto da vida, agregando mais tarde na vida profissional essa tomada de decisões. A paciência, né, que é uma marca muito forte no xadrez, o respeito ao adversário, e isso ele leva para o convívio com os demais da escola, no grupo da sala de aula.
Alcira Pinheiro diz que é notório o crescimento dos alunos.
A gente percebe um desenvolvimento muito maior na questão das habilidades, nos outros componentes curriculares, na matemática, língua portuguesa e todas, enfim. Porque também traz uma prática, um desenvolvimento muito grande do raciocínio lógico, né? E isso aí, para o aluno nessa faixa etária, quanto mais nós estimulemos esse desenvolvimento dessas habilidades, do raciocínio, da interpretação, da concentração, que vamos dizer assim, que é a base de toda a prática do xadrez, ele vai levar para todos os outros componentes curriculares e para a vida em sociedade, que é isso que nós queremos, é a formação dos cidadãos.
O professor Frank Marajó diz como surgiu a ideia da criação desse torneio.
Em 2021, após a pandemia, resolvi criar o projeto Xadrez Escolar na Escola Rui Paranatinga Barata, com o intuito de melhorar o rendimento dos alunos em sala de aula, visto que muitos alunos estão voltados para jogos online, TikTok e YouTube, assim não levando seu poder todo do seu cérebro para o seu desenvolvimento. E com o auxílio do xadrez, a mente da criança fica mais voltada para o cálculo, para análises, para um comportamento de cavalheirismo, lidando com derrotas e aprendendo a seguir em frente nas melhores tomadas de decisões.
Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
Últimas notícias.
Olha, uma notícia importante aí, Gabriel, para a gente encerrar o Jornal da Manhã. Os crimes violentos, letais, intencionais que reúnem homicídio, feminicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte seguem com redução no oitavo mês do ano em todo o estado do Pará. Segundo dados divulgados pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal, vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, SEGUP, nesta segunda-feira, no ranking dos meses de agosto, o de 2025 lidera com o menor número de registros. No comparativo com o mês de agosto de 2018, a redução atingida em agosto de 2025 chega a 50% nesses crimes.
Segundo o secretário de Estado de Segurança Pública, o Alame Machado, o mês de agosto de 2025 representa um marco histórico para a segurança pública do Pará, com a menor incidência de crimes violentos letais intencionais já registrada entre os meses de agosto. A redução de 50% em comparação a agosto de 2018 demonstra o sucesso das estratégias implementadas e o compromisso do Estado com a proteção da população. A diminuição dos casos em todo o Estado é reflexo direto do trabalho incansável das forças de segurança e da inteligência policial.
7:57.
7:57. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta terça-feira, 2 de setembro de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
O operador de áudio é o Paulo Sérgio Pompeu.
Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Fique agora com o Conexão Cultura Mais.
Um excelente dia para você.
Um bom dia a todos e até amanhã.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7.